Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a 12ª edição do Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, que normalmente acontece em São Paulo, mas que, né, nos últimos 2 anos, aconteceu de maneira virtual e aí por isso eu pude participar. E aí, para conversar comigo sobre essa edição do Cine Fantasy, eu vou contar com a participação da Silvana Pérez de novo, retornando aqui ao programa. Seja bem-vinda de volta, Silvana.
Ei, obrigada por me trazer de volta, Daniel. Estou bem feliz de estar aqui para falar do meu festival querido. Cine Fantasy é meu festival favorito. Então, bora lá, que tem bastante coisa para falar.
A ideia, então, desse episódio de hoje é a gente dar uma geral assim, nas coisas que a gente viu nessa última edição do festival, né, tipo, destacar alguns títulos que a gente acha que vale a pena ficar de olho, né. Eu sei que a Silvana viu bastante curta-metragem, então curta-metragem é legal que, né, fica de olho porque provavelmente em algum momento ele vai aparecer aí no YouTube, em algum lugar, assim, vai ser lançado na internet depois, né. Assim como alguns dos longas que eu vou indicar aqui também, acho que vale a pena ficar de olho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Silvana, tu foi jurada da mostra de horror, de curtas-metragens de horror do Cine Fantasy, né? Então, quer falar um pouquinho sobre a mostra?
Então, foi meu primeiro júri, né? Acho que vale a gente lembrar que essa edição foi toda, tanto o júri como a curadoria foram compostos por mulheres só. E aí eu fui convidada para fazer parte do júri da mostra horror, junto com a Jéssica Reinaldo e a Sabrina Greve. A curadoria dessa mostra foi da Tati Regis.
Uhum.
E foi muito legal, assim, porque aí depois a gente. Porque a gente vai, a gente recebe os filmes para assistir, né? E depois a gente faz uma reunião para ver qual vai ser o vencedor e a gente podia apontar também uma menção honrosa. E a gente gostou muito de 2 curtas. E aí a gente ficou 1h30 tentando decidir qual ia ganhar. E qual seria a menção honrosa?
Porque,
e não é que uma queria um, outra queria outro. Nenhuma sabia qual que merecia mais, sabe? Porque foram muito bons. Mas a gente gostou. A Tati fez uma curadoria sensacional para Mostra Horror. A gente gostou de todos os curtas. Não tem como falar, tipo, desse é... Nossa, esse nem devia estar aqui, sabe? Sei lá. Todos foram muito bons, assim. E, assim, todas as mostras tinham, no máximo, 1h30. Então, era como ver um filme só.
Mas algumas, eu acho que nem tinha tudo isso, né? Tinha algumas mostras.
Não, nem chegaram. Era no máximo isso, assim.
Ah, tá.
Eu acho que a Mostra Horror até chegou a isso. Mas era isso. Era como sentar para assistir um filme só e ver vários ali, né?
E como é que vocês fazem um processo de, tipo... De escolha, né? Vai só questão de gosto? O que mais que leva em consideração nesse caso?
Tem algumas... O Eduardo e a Mônica, né, que são os idealizadores do festival, eles organizam uma planilha mesmo com algumas coisas a serem observadas. Então, é tanto o roteiro, como a parte técnica, a direção, a atuação, enfim. São vários itens, a originalidade também. E aí a gente vai primeiro dando notas, né, para cada um desses pontos. Mas não vai ser a nota necessariamente que vai definir, né, a ordem de qual vai ser o vencedor ou qual a ordem de preferência. Tipo, essa vai ser uma base para a reunião que a gente vai fazer depois. Então é nessa discussão assim que muita coisa pode mudar, mas acabou que para nós 3 juradas, a gente até teve a mesma visão, assim, manteve a mesma ordem, assim, de preferência entre os curtas, né? Bateu muito certinho, assim.
Mas eu já participei de alguns júris e, por exemplo, esse negócio de receber, né, meio que instruções, assim, do que observar, tipo, isso eu nunca tinha recebido. Mas cada júri, ele tem um processo diferente mesmo, né, de... Nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa pra analisar os filmes. Mas eu gostei muito da escolha de vocês. Eu achei que dos filmes que eu vi dentro da Mostra do Horror, também foi o que eu mais gostei. Então, qual é o filme que ganhou? Fala aí pra nós.
Esquioma é um curta grego do Costas Gerampines. E a gente gostou muito dele por causa do clima, né? Aquele clima tenso durante o curta todo, assim... Aquela fotografia cinzenta, né? E um pessimismo ali onde eles estão. Bom, vamos do que se trata, né? Primeiro, É uma mãe e filho, que eu confesso que quando o curta começou eu achei que fosse um casal. Eles não pareciam ter essa diferença de idade, assim.
É verdade.
Que vivem numa fazenda e eles criam cabras, né, ovelhas, enfim. E aí eles estão recebendo um veterinário para examinar um dos bichos ali que morreu. E o bicho tá com a barriga aberta, assim, e tem uma pena. E aí eles falam que, tipo, tem uma maldição ali. O esquioma é um pássaro amaldiçoado que vem para trazer morte, né? E o veterinário fala que essa doença, porque assim, o esquioma não tem a ver com a doença que matou a cabra ali, né? É, mas tinha alguma, provavelmente teria alguma doença que teria que sacrificar todos os animais da fazenda. Então imagine a merda em que esse mãe e filho estarão, né?
Que eles
E
dependem
aí,
disso.
pois é. Então, e a gente gostou muito, foi muito bem filmado, assim. É, a gente levou em consideração também o contexto da Grécia, porque a Grécia não é um país que está bem, digamos.
Verdade.
Então, foi um fator também mais pro desempate.
É, não, tu tem que tu começa a puxar alguma coisa, né? A gente
Sim!
parou em dois filmes, eu preciso de alguma coisa para. Mas
Vamos ver
faz
o que mais
sentido.
esse diretor fez, sabe? Ah, ele é tão novo, o outro é tão velhinho, umas coisas assim.
Verdade. Mas essa questão do impacto na carreira do diretor, isso é algo que é levado em consideração mesmo, assim, né? Nesse tipo de premiação, né?
Sim.
Mas, pô, é um filme muito bom, né? Como por ser um filme grego, tu já espera que seja um pouco estranho, e ele é, né? Senão,
Sim.
não seria grego. Mas, e ele tem muita metáfora ali no meio, acho que até muita que talvez se perca na tradução, digamos assim, né? Tipo, a gente não pega
Sim.
muita coisa de tudo que ele tá querendo dizer ali. Inclusive, tem detalhes no filme que às vezes pode passar despercebido, como é o caso do final aqui, que a gente não vai entregar o que acontece, mas, por exemplo, tem um detalhe ali no final que eu só fui perceber porque tu me apontou isso, né? Tu falou, ó, presta atenção no final que acontece um negócio lá que vai mudar a tua percepção do filme. Eu
Sim, e mais
voltei pro
gente não
final.
percebeu. Eu sei de mais gente que não tinha percebido. É muito sutil, muito rápido, né?
Exatamente. E daí, mas realmente muda a percepção, né? Porque
Sim.
termina o filme, né, interpretando de uma outra maneira. Eu digo interpretando porque ele não oferece resposta fácil, né? Tipo,
Sim, ele é
te dá
bem
algumas
ambíguo, né?
informações ali e daí se vira com o que tem. Mas é realmente muito bom. Muito bom.
Sim,
Então,
eu
dentro
gostei
dos que eu
bastante
vi,
dele.
gostei muito também. E quem é que ficou com a menção honrosa, então?
Foi o Último Natal do Universo, que é uma comédia, né? É espanhol, foi dirigido pelo Davi Munhoz e pelo Adrián Cardona, e é um Mad Max com o Papai Noel. Então, porque o Papai Noel chega para salvar um cara que estava ali para ser morto por uma gangue de gente vestida de couro, né, num cyberpunk assim no deserto. É bem X-Men, é Mad Max
É
mesmo.
totalmente.
Mas é uma trecheira assim de que o Papai Noel vai matando um por um. Assim, não tem grandes surpresas nesse filme, tá?
Não, não.
Não estamos entregando
Nenhuma.
nada assim. Mas ele vai tirando brinquedo por brinquedo do saco e ele usa os brinquedos para matar os caras, né? E
Sim.
todos os efeitos são práticos, né? Não tem quase nada de CGI ali, então é muito, muito divertido assim,
É muito
de assistir
exagerado.
todas aquelas mortes. Aquele esquilo, o bonequinho que aparece, que fica comendo ali um braço de uma pessoa, sei lá.
Meu,
É
tem
mais
cara que
uma
fica,
coisa
tipo,
dele.
maior parte do curta-metragem tentando montar uma motosserra de plástico para poder usar como arma, assim. Eu confesso que, assim, quando eu vi esse filme, que
Sim.
daí você também indicou, eu falei, ó, veja isso, não perde e tal. E aí, no começo, esse visual Mad Max, ele me incomodou um pouco. Eu falei, tá, mas por que isso, né? Tipo, por
E
que.
daí, né?
E aí, porque daí quando o filme de fato começa, que é quando chega o Papai Noel lá, que meio que não faz mais diferença ser esse visual Mad Max, assim, tipo, poderia ser qualquer coisa ali, sabe? E eu fiquei me
Sim.
perguntando por um tempo assim, tá, mas por que então que ele copia algo que é tão, né, tão específico e tal? Mas assim, depois começa aquela trecheira toda lá, daí meio que não faz mais diferença. Daí pode ser qualquer coisa, podia acontecer em qualquer lugar, assim, é muito divertido mesmo.
E vale lembrar só que o Cine Fantasy tem uma mostra chamada Espanha Fantástica, né? Mas não só dentro da Mostra Espanha Fantástica vão ter filmes espanhóis, né? Vai ter em todas as mostras, porque o cinema fantástico na Espanha recebe muito incentivo, mas muito, muito mesmo. Então, exato. Então, por isso que tem muita produção e muita produção de qualidade, né? Tanto que esse não é, assim, ele não é só divertido, ele é muito bem feito mesmo. E vários outros, eu acho que eu devo ter separado alguns na minha lista também, mas eles sempre chamam muito a atenção, assim, porque eles são sempre muito bem feitos.
É, verdade. Mas esse daí é realmente, porque ele parece ser uma superprodução mesmo, né? Um negócio, tu vê esse orçamento todo também, todo esse incentivo. E, não, realmente, ficou muito, muito divertido. Teve um que eu vi da mostra, da mostra de horror ainda, que é o Sem Filtro lá, o No Filter.
Aham. Uhum. Sim.
Esse eu gostei bastante também, né? Que fala sobre esse... O que, que é? Um aplicativo pra mudar, né? Pra mudar o teu rosto, assim, né? Tipo, pra mandar as fotos e tudo mais. Tipo, que começa a contaminar as pessoas, daria pra dizer isso? Começa a trazer consequências reais, né? Pro mundo real, né?
Sim.
Eu acho que é um filme que ele dialoga bastante com a atualidade, né? Tipo assim, para pensar que o número de cirurgias plásticas cresceu muito nos últimos anos. E é, tipo, e as cirurgias são... que as pessoas querem se parecer mais com os filtros do Instagram, tá ligado? Tipo,
exatamente.
Um negócio assim. Então, esse filtro, essa protagonista, ela começa a ficar cada vez mais viciada nisso. E ela, na verdade, tipo assim, ela, depois de um tempo, ela passa a precisar disso, desse filtro, pra poder né, tipo, se comunicar com o resto do mundo. É um negócio que é muito, muito estranho. Assim, eu gostei demais desse filme.
Ah, eu gostei dele também. Achei muito bem feitinho. É muito bem filmado também, as telas do celular, né?
É, ele usa isso de uma maneira que não fica chato, né? Tipo, não fica aquele negócio...
A única coisa que é que ele me lembrou muito de um outro curta que a gente passou num festival do Boca, acho que em 2019, que, assim, a crítica acho que é a mesma, sabe? O excesso dos filtros. É, mas nesse outro curta eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma menina que ela postava fotos no Instagram, assim, sei lá se era Instagram, e aí vinha um comentário, ai, seu nariz é muito grande, sabe? Aí ela ia no espelho e cortava um pedaço do nariz.
Nossa.
Ai, sorria mais, e aí ela ia e cortava, tipo, um sorriso, assim, na cara. E ela foi ficando, óbvio, cada vez mais destruída, mas era como se nada tivesse acontecendo, sabe? Ela tirava foto, assim, aí agora, sabe? Mas ela tava, tipo, a cara em pedaços, assim.
Meu Deus.
Aí me lembrou, né? Pela temática, assim. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito das cores desse No Filter. Ele é todo rosa, assim, tudo muito...
É verdade. Umas
luzes.
É bem chamativo, né?
É.
Eu não sei se... Teve um que eu vi que eu não sei se era... Não lembro se era da mostra de horror também, que é o Sunburn. Que é o queimadura de sol, eu acho.
É.
Esse eu não curti. Esse não...
Esse eu acho que foi o nosso último, assim,
Então também...
Na nossa ordem ali de preferência do júri. Acho que esse ficou lá por último, porque...
É porque, tipo assim, uma coisa que a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, a ideia do, né, do terror sendo usado como metáfora para outra coisa, né? E daí, tipo, nesse caso aqui é muito... também tá tudo na superfície, né? Tipo assim, a história de uma pandemia que tá acontecendo, tá, as pessoas precisam ficar trancadas dentro de casa, só que nesse caso aqui... As pessoas estão sensíveis à luz solar, né? Tipo, elas não podem pegar luz solar.
Uhum.
Então, assim, tipo... Porra, me pareceu muito... explorando a nossa situação atual, sabe? Tipo...
O que me incomodou nesse é que ele começa parecendo que vai ser um desktop horror, né?
Ah, é verdade.
E aí, daqui a pouco, ele não é mais. Talvez se tivesse continuado assim, eu teria gostado mais. Sabe, se ele tivesse se apegado a esse caminho e seguido. Porque as duas primeiras sequências ali são em telas. Aí depois ele deixa de ser, aí ele me perdeu, assim.
Não, eu também, tipo assim, é um filme curto, mas que, sei lá, tipo, meio que não me disse nada, assim, sabe? Então, o que mais tu indica
pra gente? Só mais um dessa mostra. Eu gostei muito dessa mostra. Só mais um que eu queria comentar. É uma história de fantasmas coreana.
Ah, isso
que
eu
é uma... Ah, é bem legal. Ele não é, assim, não é nada super espetacular também, mas eu achei ele muito bem feito também. É uma moça que chega na casa de uma amiga da mãe dela, assim, que faz tratamento de acupuntura, sabe? E ela foi fazer uma visita, levar uma caixinha que essa senhora queria. E aí, essa senhora vai dar uma sessão de acupuntura para a moça. E aí, durante essa sessão, a senhora fala para ela que quer que ela case com o filho dela. Só que o filho dela morreu.
Tirando isso, tá tudo certo.
E aí tem, assim, é um pouco agoniante, porque tem uma parte que ela coloca uma agulha na cabeça da moça e a moça fica paralisada, assim, ela não consegue se mexer, não consegue fazer nada, e fica, tipo, só
Meu
falar,
Deus.
Né? Ela fica, pelo amor de Deus, tira isso da minha cabeça, me deixa me mexer, sabe?
Que agonia.
Mas ele é muito legal. Ele é bem divertido também. A personagem principal, ela é muito espertinha, sabe? Ela tem umas sacadas muito rápidas, assim, nos diálogos mesmo, né? Então, eu simpatizei muito com ela e achei o curta bem divertido, assim, de assistir também.
Esse eu acabei não vendo. E foram todos da mostra de horror ou sobrou mais
Da
algum
de
aí
horror,
depois?
faltou o Dia de Finados, que é um curta brasileiro amazonense, né? É sobre. Eu sempre tendo a gostar dessas histórias, que é tipo alguém que vai destruir alguma coisa na floresta, vai fazer algo que prejudique a floresta, e uma criatura folclórica vem para defender a floresta, né?
Entendi.
Esse curta, a gente encontrou alguns problemas técnicos mesmo. Às vezes o som ficava muito difícil de ouvir, sabe? Então, perdeu um pouco nessa questão, né? Às vezes os diálogos ficavam, tipo, bem complicados de ouvir. Visualmente ele é bem bonito, assim, tipo, ele se passa na floresta amazônica mesmo, então é bem bonito de ver. Mas é um curta simpático também. E o outro foi o Nós as Bestas, que é sobre. Ele tenta usar um visual meio tarantinesco, assim. Tem momentos em que aparecem coisas escritas na tela e é tipo uma fonte que você encontraria num filme do Tarantino. Mas é de uma moça que acho que a mãe dela tinha sido. Passou um tempo presa, assim, durante a ditadura, né? E aí essa moça mantém no porão dela, assim, o cara que torturou a mãe dela. Ela mantém ele preso ali,
Nossa.
né? Só que essa moça tem um filho e o filho começa a querer fazer amizade com esse cara. É uma
Meu
criança,
Deus.
né? Mas esse, tipo, passa uns 3 anos, assim, né, na história. Mas o visual não muda, tipo, o cabelo do cara não cresce. Ele tá
Entendi.
usando só uma cueca, que depois de 3 anos ela seria inexistente, mas ela continua lá, firme, forte, limpa. O menino não cresce, sabe?
É, isso é
Então são
mais
essas
mais
coisinhas que
faz sentido.
incomodam um pouco.
Faz sentido.
Mas também não é ruim, assim.
Tá, e aí agora então a gente encerrou a mostra de horror, e daí tu viu, né, um monte de curta, bem mais do que eu. Então tu vai dar alguns destaques aí do que tu viu das outras mostras também, é isso?
Sim, eu acho que a minha segunda mostra favorita depois da horror foi a Mulheres Fantásticas, que são filmes então feitos por cineastas mulheres, né? E um dos filmes que eu já estava esperando muito para ver, porque eu já acompanho o trabalho da Gabriela Alcântara, né? A diretora, já há um tempo, e ela lançou Quando Chegar a Noite, Pise Devagar. Começa pelo nome do filme, que eu gostei muito.
Muito bom. E tu lê o
Mas
nome do filme e tu não faz ideia do que se
não
trata, né?
faz. E aí, basicamente, é uma moça que mora sozinha num apartamento para onde ela mudou faz pouco tempo, assim, né? E coisas estranhas começam a acontecer e ela usa da Umbanda para tentar resolver. Inclusive, eu queria até falar que Umbanda e religiões de matriz africana foram bem presentes assim em vários filmes, né, do festival. Assim como, e acho que isso é um reflexo da curadoria feminina, temas de abuso, né, de mulheres, de abusos de vários tipos assim, ou de medo, né, do homem assim. Então, foram temas bastante recorrentes, assim, em várias mostras diferentes. É legal porque cada mostra foi uma curadora, né?
Sim.
Então, acho que não dá para dizer que é uma coincidência, sabe?
Não.
Tem
É o que
motivos.
É o tema que está em voga, né? O que está acontecendo ao redor.
Exato. Sim. Mas então, quando chegar a noite, eu achei ele muito bem feito também. O roteiro é incrível, o elenco tá maravilhoso.
Nossa, que
O final é a reviravolta é tipo, o que tá acontecendo? O que que eu tô assistindo? Né? Final perfeito, assim, é exatamente o que a gente esperaria que aconteceria depois da reviravolta, torceria para que acontecesse depois da
Exatamente.
reviravolta. Mas eu gostei bastante dele.
A reviravolta é uma paulada, mas depois vem outra, né? Tipo,
É.
aí é uma outra literal.
Exato.
Nossa, mas é. Não, esse filme é sensacional mesmo. Tipo, esse foi outro que tu falou assim, ó, veja, né? Tipo, vê isso aqui porque é
Sim.
incrível e é realmente. Pô, tem muita coisa no filme, né? Tem muito significado no, nos diálogos, assim, na maneira como, né, é que os personagens conversam, tipo, tem muita sutileza na maneira como alguns elementos são apresentados. Aí, tipo assim, em relação ao final, assim, especificamente não é o tema do filme, né, mas tipo assim, o que que o filme tá mostrando, assim, aquela revelação final. Eu já vi um filme recente que mostrou uma história parecida, mas eu não acho que seja necessariamente isso. Isso não é um problema pro filme, sabe? Porque, tipo, não é apenas aquilo que o filme mostra pra gente no final, mas o que que aquilo significa pra aquela personagem e pra tudo aquilo que ela tava vivendo, sabe? Tipo, e é esse impacto que ficou comigo mesmo, né? Tipo, lógico, quando vem aquela cena, tipo assim, né? Que dá aquela revelação, tu fica com arregala os olhos assim, né? Não sabe o que que tá acontecendo. Mas é mais assim, o depois mesmo, né? Esse sentimento que fica contigo depois do filme, que faz todo sentido quando tu vê, né, no todo, assim, né? E o filme, ele te engana, propositalmente ele te engana. Mas depois, quando tu passa pra reavaliar o filme a partir desse olhar, né? Tipo, a partir, né, dessa informação que tu recebe no final, faz todo sentido mesmo. Então, o impacto
Sim,
acaba crescendo,
total.
sabe? Achei sensacional mesmo.
É. E esse filme ganhou o júri popular, né? Ele foi eleito como o melhor curta do festival. Justo, achei justíssimo.
Faz sentido.
Eu acho que que é o primeiro festival em que ele está passando. Ele estreou mesmo agora. Então, provavelmente
Fique de olho.
deve demorar ainda para ser liberado mais amplamente, mas eu imagino que ele vá passar por uma boa dose de festivais aí pela frente.
Ah,
Então,
provavelmente.
se puderem correr atrás, porque vale demais a pena, assim, é muito bom mesmo. Bom, e aí eu destaquei mais dois filmes dessa mostra, que são Chacal, da Marja Calafange, que é brasileiro, né? Muito bonito, ele ganhou como melhor curta dessa mostra pelo júri. É sobre uma senhora que ela percebe que a morte dela tá próxima, assim, e ela abandona a casa dela e vai meio que para uma floresta. Ela vai para lá para morrer mesmo, mas até então ela tipo tá se conectando com a natureza, sabe? Isso gera umas imagens muito bonitas assim. Tem uma cena até que ela encontra um pássaro morto e ela vai enterrar ele, mas ela faz como se fosse usando raízes, frutos, enfim, o que tiver ali à mão, ela meio que desenha asas abertas em volta do corpinho dele, sabe? E é uma imagem muito bonita. São várias imagens muito bonitas, assim. É um curta muito bem feito também. A Marja também já tem uma carreira aí, né? Já fez bastante coisa antes e vale muito. Acho que foi merecida essa vitória também, porque é um curta bem bonito mesmo.
Esse eu
Esse
não
você chegou a
conhecia, mas
ver?
eu vou. Não, ainda não, mas eu vou atrás porque me interessou bastante. Parece ser muito
Esse
bom mesmo.
também eu acho que deve correr festivais por aí também, então acho que não vai ser difícil de ver. E teve um outro curta que foi bem divertido, que é uma de super-heróis. Esse é espanhol. É uma moça que tá no sofá da casa dela, assim, com o namorado dormindo do lado dela ali, e ela começa a pensar em como seria se ela fosse uma, se ela tivesse poderes, se ela, tipo, estalasse o dedo e pudesse mudar alguma coisa, trazer alguma coisa. Ela olha pro cigarro dela que tá ali, tipo, se eu estalasse o dedo e o cigarro tivesse na minha mão. Mas aí ele vai ficando um pouco mais profundo, né? Ele vem trazendo um tema mais tenso assim depois, e depois mostra uma como o namorado estava desconectado dela e da realidade, né? Num todo. E achei o desfecho bem satisfatório também. Então ele é bem engraçadinho, bem colorido, assim. É agradável de assistir, mesmo trazendo uma temática um pouco pesada também ali no meio.
Interessante.
É, vamos pular então para a Mostra Amador. É, vou destacar dois curtas aqui. Primeiro, um que, na verdade, eu simpatizei mais por causa do gato.
Mas só uma dúvida
O...
antes, o que que eles entendem como sendo amador assim na mostra? Qual seria a margem?
É uma boa pergunta.
Ah, tá, ok.
Eu não sei.
Seria tipo assim, o pessoal fez sem lei de incentivo, alguma coisa assim?
É, então, eu não sei. Eu nunca perguntei. É uma boa pergunta, Daniel. Eu acho que eu vou perguntar para o Edu, para
Porque
ele
tu
me
tem, por exemplo, a
explicar.
mostra de estudantes, né? Estudantes entende então que são curtas que fizeram na faculdade. O
Sim.
amador seria
Ah,
então.
essa amostra eu também não vi. Agora que você falou, me lembrei que essa eu também não consegui ver. Mas sim,
Faz sentido.
é
Ah,
uma,
bom,
eu não
ok.
sei qual que é o critério. Bom, mas a gente teve então o curta O Homem, o Gato e o Besouro, que é brasileiro também. Ele é bem simples assim, ele é preto e branco, então é de um menino que mora sozinho num apartamento com o gato dele. E é a pandemia. Então mostra ele tipo saindo para pegar uma entrega, e aí ele coloca a máscara, coloca o face shield. Aí ele sai, pega, daí quando ele volta, ele pega um borrifador assim e se joga álcool no corpo inteiro assim. E aí aparece um besouro no apartamento. E o gato, né? O gato vai querer pegar o besouro, e o cara salva o besouro assim, tipo, é meio que é mais uma companhia para mim nesse isolamento, sabe? Você não vai
É o que tem,
matá-la.
né? É o que tem.
É, eu achei ele bem simpatiquinho, assim, para os closes do gato.
Ah, por causa disso, então.
É, sim.
Ok.
Ai, mas é isso. E teve também o Antiquíssimo, que foi o que ganhou também, né,
Ah, esse foi.
no
Ele
júri.
ganhou um monte de coisa, né? Porque não. Acho que tinha outros
Ganhou.
prêmios que.
O Cine Fantasy sempre faz algumas parcerias, então eles dão alguns prêmios, né? Tem, sei lá, empréstimo de equipamento para o próximo
Isso.
projeto desse diretor, finalização do próximo projeto, assim, pós-produção, né? Tem alguns prêmios a mais ali, além da escolha do júri, enfim, né? Mas sim, o Antiquíssimo ganhou várias coisas. É um curto interessante, assim, é sobre um casamento. Tem uma fotografia antiga, assim, né? Tipo, sépia, né? A imagem. Então, ele começa com. Tem um espelho, esses espelhos de corpo inteiro, e um casal, cada um sentado de um lado do espelho. São dois idosos, assim, um homem e uma mulher com roupas de casamento. E aí sai do espelho, primeiro uma noiva mais jovem, e depois um noivo também mais jovem. E ele não tem falas, né? Ele só tem música, assim. E aí mostra como esse casamento vai se desenvolvendo, né? Como eles se apaixonam, como ele pede ela em casamento, como eles se casam e assim vai. Uma forma bem original assim de contar essa história, sabe? Até que não sei nem se dizer se chega a ser tipo até chegar nessa idade mais avançada, né? Dos dois que estão sentados ali, mas porque coisas acontecem no caminho.
Certo. Interessante,
Mas
parece bom.
ele é interessante, sim. Bom, enfim, daí a gente teve a mostra Espanha Fantástica, né? Como eu disse, que a gente tem essa separação de alguns espanhóis. Também vou destacar dois filmes. Um foi A Guardiã, que traz muito forte essa temática de relacionamento abusivo, né? A personagem principal é uma esposa e mãe. O casal tem um filhinho, né, de tipo, uns 6 anos, assim, e o marido bate nela. E ela não conta para ninguém, mas ela vive com medo, né? Vive na merda ali, né? Tipo, de fora ela parece ter uma vida perfeita, é uma puta de uma casa, sabe? Eles estão ali se preparando para comemorar o aniversário dela, então eles estão se preparando para uma festa ali na casa, que vai receber a família, não sei o quê. E quem tá de fora não sabe, né, o que se passa ali. E não sabendo, vai caber a essa mulher se defender sozinha. Então tem um pouco de conexão com a natureza também, porque depois a personagem ela vai se desenvolvendo, né, nesse, como ela vai ter que se defender, ela vai ter que fazer alguma coisa, então ela começa a, me parece que buscar recursos fora da casa, porque eles vivem num lugar muito arborizado, assim, parece ser uma floresta mesmo, e aí ela vai, tipo, meio que buscar forças nesse lugar, né, nesse ambiente onde ela está inserida. É bem legal também, não tem grandes reviravoltas também, você meio que espera para onde que essa história vai levar, mas é bem bacana. E o outro curta já é um tom totalmente diferente, o nome dele é A Lua, Tomazico e Minha Avó, que é, ele é em preto e branco. Ah, o melhor filme que ganhou foi o curta roteiro, e o A Lua, Tomazico e Minha Avó foi menção honrosa. Mas ele é tão engraçadinho, ele é um curta bem curto, assim, em preto e branco. E aí tem a narração de um moço, que ele fala, eu amo muito a minha avó, e antes dela morrer, a última coisa que ela me pediu foi para trazer o Tomazico de volta. Tomazico é um menino que um dia resolveu que queria ir para a Lua, e aí ele desapareceu. Então, deduz-se que ele mora na Lua. E aí o menino fala uma hora, ah, eu montei um plano para trazer o Tomazico de volta. Olha só, aí ele para, tipo, no meio de um campo, e aí ele vira, Tomazico desce!
Montei um plano, né? Exigi muito planejamento para fazer isso.
Ai, eu achei muito engraçado. Mas é isso, então é basicamente um menino que ama a avó e... menino, um moço, né? Um jovem adulto que ama a avó e que aí tá tentando realizar o último desejo dela, mesmo que ela já tenha partido, né? É muito engraçadinho, achei muito bonitinho.
Nossa, fiquei curioso agora pra ver isso.
Vai anotando aí, Daniel.
Vou anotando. Ah, eu vou puxar um aqui então, tá? Que eu até comentei contigo que acho que é da Mostra Fantástica, que é aquele Golem. Acho que é na Fantástica. A sinopse oficial que tá no site diz que assim, Praga ocupada por nazistas em 1939, né? Um grupo de soldados alemães procuram por um rabino fugitivo no porão de uma sinagoga abandonada, desavisados do horror que os espera. Tipo assim, lendo a sinopse, tu pega todas essas informações, porque o filme ele não passa muita coisa pra gente, assim, tipo, de fato, assim, tu vê os soldados ali nazistas, né, procurando esse rabino e tudo mais, e aí chega lá e eles encontram esse golem aí, que é essa, né, essa criatura mitológica e tal. Só que, sei lá, o filme tem 4 minutos e meio, assim, e tudo acontece muito rápido. E quando ele acaba, eu até, tipo, eu comentei contigo isso, que ele não parece ser um curta, na verdade. Ele parece ser mais, sei lá, tipo, um trailer que o cara fez pra tentar transformar num longa-metragem depois, sabe?
Sim.
Porque do nada ele dá um pulo temporal, daí ele já muda pra mostrar outra coisa, sabe? Então, tipo, não sei, eu fiquei com essa impressão, assim, quando eu terminei de ver esse curta, falei, tá, mas nem me parece ser um curta, me parece ser um, sabe, o cara fez um negócio, um trailer meio conceitual pra tentar vender um projeto maior, alguma coisa assim.
Sim.
Não sei se tu teve essa impressão também quando tu viu.
Ai, sim, total. Eu acho que o diretor talvez tenha se inspirado nesses curtas, tipo Mamá, que acabou virando um filme, né?
Daí eu vou fazer um negócio pra virar longa, sabe? Daí,
Eu concordo com você. Também rolou essa impressão por aqui,
né?
Sim.
Por exemplo, tu pega o Mamá, tu pega o Lights Out, por exemplo, são esses curtas que viraram longa depois, né? Eles foram feitos pra funcionar como curta. Tanto é que às vezes eles nem funcionam como longa. Mas, tipo assim, eles foram feitos pra funcionar nesse formato menor. Agora, se o cara já pensa em fazer pra depois, sabe? Daí, tipo, isso daqui que ele tá fazendo agora acaba se tornando um produto, assim, um meio termo, assim, sabe? Um caminho. Foi essa impressão que eu fiquei do filme.
Sim, parece que é só um pedaço perdido ali, né?
Exatamente.
É, meio triste. Eu até gostei da animação ali em massinha do
Golem. Ah, sim, isso foi legal.
Né?
Mas de novo ficou parecendo essa propaganda do cara assim, olha aqui o que eu sei fazer, sim. Sabe?
Aí, exato. Mas quem sabe, né, ele consegue algum bom financiamento aí.
Aquele dente, Tooth, é dessa mostra também?
É, eu ia puxar ele mesmo.
Ah, então vai lá, então puxa aí.
Eu lembro que, porque a Paty, né, que teve aqui para falar do Fantaspoa alguns episódios atrás, ela sempre faz a lista dos favoritos dela, né, nos festivais. É até muito útil quando não tá, quando a pessoa não tá com muito tempo de assistir, vai na lista da
Isso.
Paty.
Porque ela vê tudo, né? Ela, tipo
Exato, exato.
assim, ela vê tudo. Então daí tu tem esse resumo aí de tudo.
Mas, e aí ela tava comentando, né, que ela viu o dente, falou, ai, até escorreu uma lágrima no final. Aí eu já fui preparada para escorrer uma lágrima no final. Eu desaguei de chorar o curta inteiro.
Não só no final.
É, ele é muito bonito, assim,
Ele é muito bonito.
é de um menino. Eu li a sinopse e já deu vontade de chorar, porque eu falei, que mancada, velho, quem faz isso? É um menininho que acredita, ele tem amigos imaginários, né, e acredita que a magia existe no mundo, e aí o irmão dele, o irmão mais velho, esse menino tinha um último dente de leite, né, que tava mole já para cair. E aí, o irmão mais velho dele fala que é quando ele perder esse último dente de leite, é quando ele deixa de ver a magia no mundo. Então, ele queria se apegar àquele dente, né? E, tipo, não deixar cair, porque senão ele ia perder o amigo imaginário dele, o Fred, né? Que é um monstro assim de pelúcia. E que mancada, sabe? Desse irmão.
É
Ai.
realmente, ele parece muito como é que é? Onde vivem os monstros, né? Que é aquele do Spike Jonze,
Sim,
assim,
verdade.
na fisionomia dos monstros, assim, então e até na maneira como o filme. Como ele é filmado mesmo, né? Tem esses planos assim mais bonitos, assim, um contraluz, uma coisa
Sim.
assim que se parece bastante. Então, nossa, realmente é muito bonito
É.
mesmo. É uma história de amadurecimento, assim, né? Tipo desse, né? Você tá encerrando um certo ciclo na tua vida e começando um outro, tal. E ele mostra
É.
muito bem isso, né? Essa passagem é sensacional mesmo. Vale muito a
É,
pena
e
ver também.
o jeito que o menininho fala, o Fred, não fala
Fred.
Fred direito. Ele é muito bonitinho.
É muito bom, muito bom.
Ai, deixa eu ver se eu selecionei mais algum dessa mostra. Ah, eu sou um vampiro.
Esse eu
Esse você
não
chegou a
vi.
ver? É
Não.
de uma menina. É na pandemia também, né? É um filme muito colorido, assim, também. É espanhol. Aí começa a pandemia, tem uma menina de, sei lá, seus 9 anos, assim. Que mora com os pais, daí ela vai um dia sair para ir para a escola, e aí a mãe dela, tipo, fecha a porta na frente dela, fala: Não, você não vai sair, e você não vai sair por algum tempo. E ela fica tipo: Mas, né? Por quê? Só que os pais não explicam para ela, porque eles não querem assustar ela. Então, qual é a única explicação possível? Ela é um vampiro, ela não pode
Porque
sair no sol.
é verdade, faz sentido.
As pessoas vão se assustar se vê-la, então ela é um vampiro, é a única possibilidade. Daí tem uma, aí ela, né, começa a pensar, mas então eu preciso me alimentar, né? Como que eu vou me alimentar? E aí tem um dia que o pai dela tá fazendo um suco de beterraba, só que ela não viu que era um suco de beterraba, era beterraba com morango, assim. Daí ele
Nossa.
põe num copo e dá para ela tomar, e ela fica tipo, ah, né? Ele tá me alimentando com sangue. Ah, o gosto nem é tão ruim, né?
Que
E
legal.
aí vai isso, a menina, e ela, tipo, e ela vê a situação piorar, assim, né? A comida, os pais às vezes vão no mercado e não conseguem comprar muita coisa, porque as prateleiras estão meio que vazias ali, e aí ela abraça o cachorro dela e fala, não se preocupa, com você não vai acontecer nada. É muito engraçadinho também. O Som Vampiro ganhou a Mostra Fantasia, né? Mas não teve nenhuma mençãozinha honrosa pro dente, eu fiquei chateadíssima. Achei uma injustiça, mas tá bom. É, na mostra ficção científica, eu não assisti todos, eu fui mais nas indicações. E aí teve um que se destacou bastante para mim, que foi O Nunca Poderá Voltar, que é um filme espanhol. É de uma moça que ela tá saindo do apartamento dela, assim, para trabalhar, enfim. É, e aí na porta ela se despede do marido dela. Só que aí quando ela tá. E aí ele fecha a porta, né? Ela vai andando pelo corredor, assim, é um lugar esquisito, sabe? O carpete é um verde escuro, as portas são de madeira escura, assim, é um corredor bem escuro de. Parece um hotel antigo, né? E, mas dá a entender que eles moram lá mesmo. E ela vai andando pelo corredor, as luzes começam a piscar e ela se vê, ela mesma aparece na frente dela, mas tipo toda suja assim, toda acabada, e aí ela, a versão suja dela anda até ela e fala, você nunca vai poder voltar. E aí ela fica, ela se vê presa naquele corredor e ela tenta pedir ajuda, ela bate no apartamento dela. O marido dela atende, ele tá com outra, tá com uma barba, assim, que ele não tinha. E morando com outra mulher, que é a esposa dele. Então é como se ela não existisse. E ela tá presa ali e não tem muito o que fazer. Então é muito desesperador.
Meu Deus.
Porque ela não tem como sair de lá, não tem pra quem pedir ajuda. Enfim, é basicamente isso, sabe? É ela tentando alcançar quem ela conseguir por ali. Mas ela não vai ter saída, porque ela já se viu falando pra si mesma que não vai ter essa saída, então...
Exatamente, já viu que dá merda, né?
Então é super desesperador. E teve mais um nessa mostra, que é um brasileiro chamado Algoritmo. Eu achei bem interessante a forma como ele foi filmado, porque ele mostra basicamente a visão de um equipamento de vigilância do governo. Então, a gente tem uma personagem principal que ela tá lá usando o celular, fazendo uma ligação em vídeo, se não me engano. E aí, então, na tela, a gente vê a tela do celular dela, mas aí o resto da tela é como se fosse uma tela de computador preta. E aí começa a aparecer informações dela, tipo nome, nível de periculosidade, onde ela mora, tipo várias informações, assim. E tudo que ela vai fazendo depois, porque ela começa a se envolver meio que numa... com grupos de... Eles se chamam de guerrilha, mas não tá acontecendo nenhuma guerrilha, nada assim ainda. Mas aí você vai vendo como essas pessoas estão sendo vigiadas, como se escuta tudo que ela fala. Ela tá sempre com o celular ligado e o amigo dela, tipo, eles estão lá conversando. E aí a tela do celular liga sozinha, assim, então você vê eles meio de um ângulo meio estranho, que o celular tá lá colocado em algum lugar. E aí o amigo fala, tipo, seu celular tá ligado? Ela, ai, esqueci, não sei o quê. Ele, porra, de novo, sabe? E aí ela vai e desliga o celular. E aí eles falam do presidente, que é um militar, né? Aí vai aparecendo,
certo,
tipo, palavras, tipo, conforme vão tendo os diálogos, vai aparecendo ali palavras-chave, sabe? Daí aparece, sei lá, o nome do presidente, guerrilha, tipo, todas as palavras que seriam suspeitas. E aí o nível de vigilância dela vai aumentando. Tem um número ali que ela ganha, né? Ele começa no 1 e aí conforme ela vai se envolvendo mais nisso, ele vai subindo, assim. Mas foi bem interessante, assim. Principalmente o jeito. Não, nem tanto, assim, a história, né? Mas esse formato em que ele foi feito. E ficou bem bacana. E esse é brasileiro. Até tem um... acho que era General Hélio o nome do presidente. E aí tinha a campanha Hélio não. Muito bom. Você chegou a ver algum dessa mostra? Não,
não. De curto, não. Eu acho que eu até encerrei os que eu vi. Ah, não. Eu vi um que eu não lembro que mostra que tava, que era o Inabitáveis.
Ah, teve o Inabitável e o Inabitáveis.
Isso,
né?
Eu vi o Inabitáveis. Tu viu os dois?
Qual que é? Me ajuda a lembrar.
É uma companhia contemporânea de dança está prestes a estrear o Inabitáveis, que é o seu novo espetáculo que aborda o tema da homoafetividade negra. Paralelamente aos ensaios, o coreógrafo constrói amizade com Pedro, um jovem menino negro que não se identifica como menino. Isso é a sinopse oficial aqui do... Eu gostei demais desse filme. Ele tava... Eu não
eu
lembro qual mostra
bonito.
Que ele tava.
É na Brasil Fantástico.
Brasil Fantástico, tá. Que é um filme muito, mas muito bonito mesmo. Ele fala sobre toda a história, né? Ele aborda a história da cultura negra no Brasil. Ele fala sobre dança. E ele mistura esses dois elementos, né? Ele mostra a dança como sendo essa arte que rompe barreiras, né? Barreiras geográficas e barreiras temporais também, né? Porque, tipo, tem hora que eles estão dançando num lugar, daqui a pouco eles já estão dançando em outro. Tem hora que parece que eles vão parar num outro tempo, assim. Tem muita metáfora ali no meio. Tem muita coisa. Tem muita coisa, provavelmente, até que eu perdi também, né? Porque, tipo, é muita informação que o filme traz. Eu achei sensacional. Muito bom mesmo.
Ah, eu gostei bastante dele. É bem bonito e só de ter o Marcos Conká no elenco, sabe? Ele que tá em vários filmes do Rodrigo Aragão, assim, já seria suficiente para mim. Mas é isso, ele é bem bonito, assim, a dança contemporânea, né, que ele traz. É, eu gostei bastante, como você disse, dessa junção de elementos, né? Ficou muito bom mesmo.
Muito bom mesmo.
O que mais que eu vi? Uma coisa que às vezes acontece no Cine Fantasy, eu acho, é que nem sempre os filmes têm esse elemento fantástico, né? E acho que isso aconteceu bastante na Mostra Brasil. Assim, pra mim, ok, sabe? Porque isso não vai afetar a qualidade dos curtas, né? É, mas às vezes quem vai esperando que tenha esse elemento fantástico, por vezes não vai encontrar.
É uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Da diferença, por exemplo, com o Fantaspoa, né? Fantaspoa é um festival de terror mesmo, né? Então, tipo, já sabe o que esperar. E o Cine Fantasy, ele é mais abrangente nesse sentido, porque ele realmente, tu vê filme de tudo quanto é estilo ali no meio, né?
Sim. É, aí nessa mostra, teve um filme que eu vi também que foi o Capora, o Chamado das Matas, que aí traz, é sobre uma mulher indígena, né? E ela vai contando sobre a relação dos indígenas com a natureza e como isso se perdeu, assim, para boa parte da humanidade, mas não para eles, né? Então mostra um pouco de... Eu diria que ele é meio documentário, até porque é essa moça contando a própria história, né? Mas ele tem imagens também de... tem dança indígena, ela tá... Porque ela começa vestida, sei lá, de um jeito mais comum, assim, pra gente, né? Uma saia e uma blusa normal, né? Mas aí, mais pra frente, tem ela vestida com trajes indígenas, fazendo uma dança, você escuta uma música... Tem também ela caracterizada como essa capora, que é um ser da floresta também, de pele toda vermelha. Então, é interessante, assim, de ver, porque é um tema que eu gosto também, né? Essa questão de conexão com a natureza. Então, achei um filme interessante, assim. E até, não sei, acho que até dá para talvez dizer que tem um pouco de fantástico por conta... Dessa capora, dessa criatura, que é a mesma moça, né? Ela interpreta todos esses personagens, assim. Ela é a diretora também, deixa eu até pegar o nome dela. É Olinda Muniz Vanderlei e Awar. Mas eu achei interessante, assim. Agora deixa só eu ver qual ganhou essa, que eu fiquei curiosa, porque eu me esqueci. O Verbo se fez carne. Qual que era isso, gente?
Não marcou.
Ah, lembrei.
Hein? Não marcou.
O Verbo se fez carne, do Ziel Carapotó. Esse ele é experimental, ele traz muito de religião de matriz africana, é basicamente música e imagens, assim, de, eu acho que estava descrito como um processo de cura dentro da Umbanda, sabe? Então você vê, tipo, pipocas que se usa, assim, nos rituais, né? Então era um fundo preto e essas imagens, assim, vão aparecendo, né? Aí esse foi o vencedor. Eu assisti também, então, a Mostra Fantástica Diversidade, que teve um filme coreano que eu achei bem legal, é o A Filha de Deus. Eu até achei, o nome em inglês eu achei mais legal, que é God's Daughter Dances. Então, A Filha de Deus Dança, que aí você vai, né, assistindo, você vai entender. Mas é uma mulher trans, que ela é dançarina, assim, de casa noturna, né? Não tem nada a ver, antes que façam alguma ligação, não tem nada a ver com prostituição, nem nada do tipo, ela é uma dançarina mesmo. E ela dança numa casa noturna, que é mais voltada para o público LGBTQIA+, né? Só que o curta começa com ela atendendo uma ligação do governo, lembrando ela de que ela tem que fazer o exame do exército. E aí depois mostra ela nessa casa noturna, né? Até um cara, um mocinho que tá por ali, aborda ela para falar que é muito fã, não sei o quê. E aí no dia seguinte ela vai, no dia seguinte, eu sei lá, dias depois, ela vai fazer esse exame. E só que ela vai junto com os homens, né?
Uhum.
E então mostra tudo que ela passa nesse processo. Ela tem que, por exemplo, fazer um exame de urina, então ela tem que usar o banheiro masculino, porque ela vai e pergunta, ah, tem um banheiro feminino? E a enfermeira para quem ela pergunta fala, tem, mas para quê? Tipo,
nossa.
Por que você está perguntando? O primeiro médico com quem ela... Porque, tipo, é um negócio que é o dia inteiro, sabe? São 5 mil exames que a pessoa tem que fazer, 5 mil médicos diferentes para passar, exame físico, exame psicológico, 1000 coisas. E aí, o primeiro médico com quem ela vai passar é justamente o que faz o psicológico. E aí, ele fala pra ela, não, eu conheço o seu tipo. Você é um cara que se veste de mulher pra não ter que entrar pro exército.
Meu Deus.
Então, abaixa aí essa cueca que eu quero ver se você é mulher mesmo.
Meu
sabe?
Deus.
E ela se recusa, né? Então, assim, não é exatamente... Tipo, ele traz essas situações... péssimas, assim, né, até para quem não tá vivendo na pele, tipo, é muito desagradável de ver, mas ao mesmo tempo a personagem principal é muito carismática, ela é bem segura de si, assim, sabe, ela vai para esse exame do mesmo jeito que ela se apresenta na noite, assim, tipo, com uma maquiagem super pesada, roupas, assim, um salto gigantesco, fino, sabe, e vai lá de cabeça erguida, assim, né? Mas aí ela passa por situações que, tipo, ela nem exatamente se surpreende por estar passando, porque ela já sabe, né? Mas é muito triste, assim, né?
Imagina.
De ver o que uma pessoa tem que se sujeitar por uma burocracia idiota.
E não é um negócio que nem aqui no Brasil que tu pode, né, dá um jeito de não servir, uma coisa assim, né? Tipo, dependendo se não tem exército na tua cidade, não vai ter obrigatoriedade e tal. Mas aparentemente é algo que eles levam muito mais a sério do que a gente, por exemplo, né? E o exército aqui no Brasil, assim, é só se tu realmente quiser muito servir e ainda assim, às vezes, tu não consegue, certo?
Sim. Eu acho que é um negócio tão besta, ultrapassado,
demais. Nossa, eu morava numa cidade, eu sou de uma cidade, né, do interior aqui de Santa Catarina, e daí, tipo, da minha cidade tinha exército, então, tipo assim, era na minha cidade, uma outra cidade mais, um pouco mais pro sul, e daí acho que, e algumas agora, né, mais pro norte, assim, tipo Florianópolis, onde eu tô agora, né, e aí eu via todo, né, cresci vendo os soldados passando correndo na frente da minha casa, sabe? Porque eles faziam aquelas corridas, tipo,
Sei.
às 7 da manhã. Só a ideia de que eles estavam correndo às 7 da manhã, eu falava, isso aí eu não quero pra mim de jeito nenhum.
Jamais.
De jeito nenhum. E às vezes
Não,
passava
tem que ter
duas vezes
muita
no dia,
força de
assim,
vontade.
não dá, não dá. Não é pra mim.
Você está certíssimo. Tá doido.
Mas vai lá, corre lá.
Ah, e teve mais um filme dessa mostra que eu gostei muito, que foi o que ganhou, inclusive. É o Inabitável, daí é o outro.
Ah, tá.
A personagem principal é uma mãe de uma mulher trans também. A filha dela se chama Roberta, né? E ela tá num ônibus, indo pra casa de uma amiga da filha, pra ver se ela tá lá, porque ela desapareceu. E aí essa amiga fala que não, que a última vez que ela viu a Roberta foi numa festa. E aí as duas se juntam pra procurar a Roberta. São as duas e uma outra amiga da mãe, uma vizinha, assim, que é amiga de muitos anos, né? E aí elas procuram na vizinhança, perguntam na vizinhança se alguém viu, né, a Roberta, e começam, então, a procurar no quarto da Roberta mesmo, se tinha algum sinal, né, do que ela poderia ter ido fazer para tentar descobrir o que aconteceu mesmo. E elas encontram um objeto de vidro, assim, é tipo um cilindro de vidro com algo de metal dentro, que às vezes acende uma luz vermelha e esquenta. E então é um negócio que, tipo, ninguém sabe o que é, né, porque tá lá, mas enfim, aí a mãe deixa ali, visível, né, em casa. Enquanto isso... vai se passando, elas continuam procurando. Tem uma cena no necrotério também, que a mãe tem que ir fazer um reconhecimento. Não era a Roberta. Mas, tipo, um dos países que mais mata pessoas transexuais no mundo, né? Então você já fica tipo nessa apreensão o curto inteiro para saber tentar, né, ver o que raios aconteceu com essa mulher. E aí essa é a situação em que se passa o curto inteiro, né? E aí vai encaminhando para o final que tem algo a ver, sim, com esse objeto estranho. Ele vira um negócio um pouco ficção científica mesmo, como era de se esperar por causa desse objeto estranho. Mas é bem interessante também. Ele é outro que é muito bem produzido, assim, e é um tema relevante, né? Porque é um problema que muita gente não enxerga. Então é sempre bom trazê-lo à tona, assim. Eu gostei muito desse.
Interessante, interessante.
E aí, por fim, a gente teve a Mostra Fantástico Black Power, né? Que o filme que mais se destaca para mim é um que já tá rodando festivais já faz tempo, que é o Egum, do Yuri Costa. Não sei se você chegou a ver em algum outro festival por
Ainda
aí.
não, mas eu fiquei bem curioso. Acho que ele ganhou. Foi esse que ganhou,
Ele
não? Ou foi
ganhou a
menção?
menção honrosa.
Ah, tá.
Foi menção. Mas ele já vem arrasando aí já faz um tempo, né? Eu lembro que eu vi que ia sair, tipo, me interessei no ano passado. Daí acho que ele entrou no Festival de Tiradentes. Acho que foi lá que eu consegui assistir, assim. E é outro que é muito bem produzido também. É sobre um jornalista negro que morava fora do Brasil e aí ele tá voltando para casa para cuidar da mãe que tá com alguma doença que ninguém sabe ainda o que é. Eles moram na favela, né? Ele tem um pai que não consegue lidar com a situação, então ele bebe e ele tá naquela casa, mas ele tá totalmente alheio a tudo que tá acontecendo ali. Aí ele tem uma irmã e a avó também, que são as mulheres que cuidam dessa mãe que tá doente. Até que um dia um casal de brancos batem na porta dele, querendo falar com o pai dele, assim, mas eles são esquisitos, eles parecem muito, tipo, testemunha de Jeová, sabe? Ainda que eles não estejam falando nada de religião nem nada assim, mas eles têm toda essa postura, assim. E eu acho que ele mostra muitas coisas, assim, até na configuração da família, do pai que não consegue lidar com os problemas, das mulheres que acabam sendo quem sempre vai cuidar de quem precisa ser cuidado, mas o simbolismo que ele traz, assim, é sobre como brancos sempre roubaram os corpos negros, assim, para benefício próprio, assim, em relação desde escravidão, assim, mas de coisas que acontecem até hoje, né?
É, que não acabou com o fim da escravidão, né?
Exato. Então ele é sobre isso, mas ele é muito bem produzido, muito bem filmado. Acho que vale a pena ir atrás. E teve um outro que eu gostei muito também, que é o Iabá, que também traz bastante, traz a Umbanda bem forte, assim, dessa vez. A personagem principal, ela tem os rituais dela em casa ali, e o marido dela é um pescador, e por conta de um derramamento de óleo, os peixes começaram a rarear. E aí eles começam a ter problema e a esposa vai pedir para Iemanjá e para, enfim, envolve as crenças dela ali, ela vai pedir uma ajuda. E eu acho legal como essas coisas se ligam também, né? Como que vai se atrás de algo que é tão ancestral assim para resolver um problema que eles estão tendo ali no presente. Eu achei bastante bastante simpático esse também.
Interessante, né?
Aí acho que foram esses que eu assisti, Daniel,
Os teus
que mais se
destaques. É,
destacaram
porque tu
assim para
viu bem
mim.
mais coisa, né, por cima.
Eu vi mais.
Então vamos passar
Essa, dessa
pros
vez eu me
longas.
dediquei.
É.
Vamos.
Bem mais que eu, na verdade, porque olha, mas eu vi uma quantidade razoável de longas, né? É, então aí também já tomou bastante tempo e tal. Mas assim, eu vou te falar que.
Considerando que cada mostra tinha tipo 1h30, acho que a gente assistiu mais ou menos a mesma coisa,
Pode
na real.
ser, pode ser. É porque assim, eu sempre priorizei os longas-metragens, né? Tipo assim, toda vez que eu participava de um festival, alguma coisa, eu sempre priorizava um longa-metragem. E na verdade agora aqui eu vi que pô, às vezes os melhores filmes que a gente vê estão nos curtas, sabe? Então tipo deixar de ver os curtas só para ver os longas pode, né? Tu vai deixar de ver muita coisa boa, né? E às vezes tu vê um longa que é ruim ou que é mais ou menos, e poderia estar vendo os curtas muito bons, sabe? Então, por isso que Sim. a gente também quis fazer esse destaque aqui pros curtas, porque eu acho que provavelmente é o que tinha de melhor no festival uhum. esse ano, estava nos curtas, tá? Sim. Eu vi alguns longas bons, alguns longas muito bons, alguns longas ruins também. Eu vou falar sobre, como foi só seis aqui, eu vou falar sobre uhum. todos rapidinho. O primeiro que eu vi Legal. Foi aquele Luz, a Flor da Maldade,
uhum.
que, né, essa história que se passa tipo assim, no meio da floresta também, mas é num lugar assim que parece meio que um Éden, assim, uma comunidade assim, tipo, que vive na floresta, que é liderada por um líder religioso ali, né? E ele Sim. tem essas três filhas, assim, uma que é filha dele mesmo e duas que são meio que adotadas, porque tu vê que na verdade não foi bem assim um processo de adoção, né? E eles vivem ali nesse lugar que é um lugar muito bonito, até porque a fotografia destaca muito essa ambientação, assim, né? Tipo, com cores vivas, com ambiente bem lúdico, assim. E aí esse cara, que é o líder religioso, tem um dia que ele traz uma criança, que ele deixa presa por uma corrente, e ele fala que essa criança é o novo Jesus. É a reencarnação do Jesus que ele trouxe ali e que vai liderar eles, né? Tipo, vai ser essa criança que vai crescer pra liderar a humanidade mesmo, né? Só que tu vê que, na verdade, ele já trouxe alguns Jesus antes daquele, tá ligado? Então, tipo, ele vai tentando, assim, vai tentar, mas uhum. esse aqui é o certo mesmo.
Dessa vez vai.
E assim, é um filme que, primeiro, é lindo, assim, é belíssimo o filme. Não tem como tu não reparar nisso, porque é tudo, a visualidade, assim, é tudo muito chamativo, assim, sabe?
Uhum.
A fotografia é muito bonita, as cores são muito vivas, assim. É justamente pra transformar aquela locação, aquele ambiente, realmente num Éden mesmo, né? Em algo bíblico Sim. mesmo. E aí tem referências religiosas ao longo do filme todo. Não apenas na figura ali do suposto Jesus, mas também, tipo, nos nomes dos outros personagens também e tal, né? E é um filme que se posiciona muito claramente em relação à crítica que ele faz à ideia de falsos profetas e à ideia do fanatismo religioso, sabe? Porque tem umas uhum. horas ali que começa a dar merda, começa a dar tudo errado, então não vou explicar o que acontece, mas tipo... E aí é tudo assim, é tudo... Tudo que tá sendo feito em nome da criança, em nome do tal do novo Jesus ali, sabe? Tá, então vou fazer não sei o quê, então tem que sacrificar não sei o quê, então tem que colocar fogo não sei o quê, então tem que fazer não sei o quê. A criança não fala gente. Absolutamente nada, tá ligado? Eles olham pra criança e falam, ah, pai, então eu tenho que fazer isso. Tipo, e a criança tá ali quieta na dela, assim. Ele fica parado ali. E aí, com base nisso, eles tiram, né, de dentro da cabeça deles, eles tiram aquela ideia do que seria a ação que eles deveriam tomar dali pra frente, sabe? Então, tipo, baseado, né, supostamente no mandamento desse novo Jesus, que na verdade não falou porra nenhuma pra eles e que eles tomaram uhum. a decisão sozinhos, só que não querem assumir a responsabilidade Sim. pelo que faz, sabe?
Clássico.
Exatamente. Então é um filme que se posiciona muito claramente em relação a isso, né? E eu achei uhum. que é um filme muito poderoso, mas é realmente muito bom. E eu acho que o povo que não viu agora vai ter outra oportunidade de ver, né?
Sim, ele estará por um diazinho no nosso festival Boca do Inferno.
Então, corra.
Então, no dia 13 de novembro. Acompanhem, né? A gente está finalizando nossa plataforma mesmo para exibir esse festival online, né? Mas então, quem quiser acompanhar pelo bocadoinferno.com.br para pegar o link direitinho quando a gente lançar. Mas o Luz vai estar lá no dia 13 de novembro, então.
Aliás, algum dos curtas que tu mencionou vai estar lá? Não fiz esse comparativo.
Não, eu tenho quase certeza que não.
Tá.
Eu acho que, se eu não me engano, tem pelo menos dois curtas que estiveram no Cinefantasy anterior ainda.
Ah, tá.
É, porque como foi esse ano, né, o Cinefantasy 11, então uhum. acabou pegando esse prazo que a gente dá, né, pros filmes. É, e aí eu acho que vai ter pelo menos dois que estiveram no anterior, mas esse, se eu não me engano... Ah, o Egum vai estar.
Ah, então, eu já vou ver lá,
aí,
então.
Aí, tá vendo? Sua oportunidade.
Agora não tem mais desculpa. Mas vejam o Luz, tá, porque realmente é muito bom o filme, e vai estar só por um dia, então corre lá no dia pra ver, porque vale muito a pena mesmo. Em seguida eu vi um outro chamado Cadáver Esquisito, que eu fui priorizando primeiro aqueles que iam sair logo, né? Tipo, que tinham um prazo uhum, mais curto, sim. que era esse. Só que o Cadáver Esquisito é um que eu não gostei, assim, não rolou pra mim. Ele conta a história, assim, tipo, de um casal, né, duas mulheres, e aí uma delas tá em coma, porque aconteceu alguma coisa com ela, e aí a outra fica meio que tentando descobrir o que aconteceu. Na verdade, sim, é mais as memórias da outra, né, em relação ao namoro que ela tinha com essa que tá em coma. Então é um filme que ele vai, tipo, vai e volta no tempo, fica mostrando a mulher em coma ao mesmo tempo que mostra, tipo, como é que as duas se conheceram, esse tipo de coisa, né? Então essa estrutura não linear, assim, é até interessante até certo ponto, porque a gente vai descobrindo as coisas bem aos poucos, mas eu não sei, tipo, o filme ele não te entrega muitas respostas, assim, tipo, não... O que eu até entendo isso, né? Tipo assim, porque tu não consegue, por exemplo, tu não consegue conhecer realmente uma pessoa, sabe, na sua totalidade. O que a gente consegue conhecer de outra pessoa é, tipo, partes da vida dela, né? Tipo, alguma coisa que aconteceu, assim, mas, e tu monta o resto na tua cabeça. Tu não consegue. O ser humano, ele é muito mais complexo do que apenas, digamos, a junção das suas ações, sabe? Tipo, então o que o
Com
filme
certeza.
faz, acho que é tentar trabalhar um pouco com isso, sabe? Porque ele pega, ele mostra, por exemplo, uma cena das duas juntas, depois ele mostra uma outra cena de completamente diferente da. Né, da mulher com um cara, sabe? Umas coisas assim, caso que ela tava fazendo. Então, que ela tava se encontrando com outro cara também, mas não é necessariamente uma relação, coisa assim, sabe? Então, tipo, ele vai, tipo, abrindo, assim, abrindo possibilidades, sugerindo muita coisa, sem necessariamente responder muita coisa, o que tudo bem, não é um problema, tipo, ele não te responder o que, né, não te dar respostas fáceis. O que eu acho que é um problema do filme é que a protagonista é desconfortável ficar acompanhando ela, sabe? É, porque
Entendi.
ela fica obsessiva e ela fica possessiva em relação à namorada dela. Então, tipo, e pelo que a gente vê nos flashbacks, talvez a namorada dela não fosse assim tão apaixonada por ela, sabe? Então é algo, é muito disso do que ela monta na cabeça e tal. E aí esse desconforto só vai aumentando, assim, tipo, aí chega um momento em que a namorada tenta assumir a vida e o corpo da outra que tá em coma, sabe? Então, tipo assim, porque a outra, ela é. Como é que é quando a pessoa é toda branca, assim, que tem
Albina.
albino? Então ela começa, ela bota a peruca loira, começa a pintar a sobrancelha e tal, e começa aí, por exemplo, participar das aulas de dança que a namorada fazia,
Ah,
sabe? Tipo, fica um negócio que vai
acho que
sendo.
agora eu entendi a imagem que eu vi do filme, então.
Isso, exatamente. É que é um negócio estranho, né? Porque a gente fala ela de peruca e tal.
Sim.
Exatamente. Então ela tenta assumir esse corpo que não é o dela e tal, tipo, então dialoga com essa ideia da possessão e da posse, né? Tipo assim, a posse como sendo esse gesto de tentar possuir alguma coisa ou alguém, né? Então, sei lá, eu entendo tudo que o filme tá tentando fazer, só que ao mesmo tempo, sei lá, é desconfortável de ver, sabe? Não me convenceu muito, não.
Triste, que pareceu interessante.
Não, veja, né? Tipo, daí me avisa, porque tem aquele negócio que, né, aquele negócio que a gente já falou, que a gente entende o que o filme quer fazer, mas não necessariamente por causa que tu entendeu o que o filme quer fazer, tu gostou do filme, sabe? Então, tipo assim, eu me senti desconfortável de vendo aquela situação, sabe? Então, pelo menos era uma mulher. Se fosse um homem fazendo, sabe, sendo possessivo daquele jeito, seria muito pior. Então, menos mal, sabe?
Faz todo sentido.
Aí em seguida eu vi As Almas que Dançam no Escuro, que é o novo filme do Marcos de Brito, né? E aí o filme ele conta a história de um pai que, assim, a filha dele morreu. Ela foi encontrada, assim, tipo, na beira do mar, assim, né? E aí, e ela tinha uns cortes no braço, assim, então ele passa a suspeitar que talvez ela tivesse sido assassinada, apesar de que os médicos falam que é bem possível que ela tenha se matado. Mas aí ele vai, então, em busca de tentar encontrar a pessoa que matou a filha dele, né? Quem ele acha que matou a filha dele. E aí isso leva ele até uma boate, que é a boate chamada de Inferno, e lá ele encontra uma figura que seria tipo o diabo mesmo, né? Que é um cara que tá lá sentado com seus chifrinhos luminosos, ele tá lá sentado só de cueca, e aí ele faz uma espécie de pacto com esse diabo para que o diabo consiga fazer com que ele encontre o assassino, a pessoa responsável pela morte da sua filha, e em troca disso, o diabo pede que ele mate a pessoa responsável pela morte, né? Pela morte da filha dele. Então, esse é o acordo que eles fazem. Eu acho assim, que como conceito, assim, a ideia do filme eu acho que é muito boa. Mas eu não acho que funcionou no filme. Eu vou tentar explicar por quê. Tem questões, assim, do visual do filme que eu acho que é muito legal. Por exemplo, tem uma hora que ele filma, tem um pier muito grande, assim, na praia, que aí ele filma e ele tem uma forma de uma cruz, sabe? Tipo assim, porque tem um caminho assim para as pessoas andarem, e daí tem um caminho para as pessoas andarem para o lado também, então ele fica tipo uma cruz. E aí ele filma de cima e ele vira de cabeça para baixo, sabe? Então vira uma cruz de cabeça para baixo, que faz sentido dentro da temática do filme, sabe? Tem muita dessa questão visual, assim, que me chama a atenção no filme. Mas tem outros aspectos que, para mim, realmente não funcionou mesmo, sabe? Porque, assim, o Marcos de Brito, além de diretor, ele também é escritor, né? Ele tem livro publicado e tal. Então, ele escreve uns diálogos, que são uns diálogos bem densos e bem significativos. Assim, tu vê que, assim, que ele... Até eu acompanho ele no Facebook, se não me engano, e ele fala, às vezes, do processo de escrita dele, né? Ele fala que, às vezes, ele fica o dia inteiro e ele escreve, sabe, dois parágrafos, assim, sabe, tipo, sei lá, uma página, coisa assim. Mas é porque ele realmente ele não sai daquela página enquanto ele não achar que tá, sabe, perfeito pra ele, assim. Então tem esse perfeccionismo, né? E eu acho que ele colocou tudo isso nos diálogos, assim, porque os diálogos dele, como eu disse, são bem carregados. Mas os atores não conseguem entregar, sabe? Então fica um negócio que fica parecendo que o ator tá lendo o diálogo. E aí isso é um problema, sabe? Então, tipo... Porque daí tu tem toda aquela significância que a fala traz, mas aí tu tem um cara que tá parado meio que falando sem parar. E aí perde todo esse significado, né? E aí...
Sim, você perde o clima, né?
Exatamente. E assim, tem situação ali que pra mim não dá, assim, é inverossímil, sabe? Que tipo... Tem questão, assim, de coincidência, por exemplo. Tem uma hora que ele tá procurando... O suspeito dele... É um cara que carrega um canivete. Essa é a única informação que ele tem sobre o cara. É um cara que supostamente toca numa banda, alguma coisa assim, ou tem esse perfil de músico, assim, e anda com um canivete. É isso. Então ele fica parado na frente do bar, esperando o cara aparecer. Só que, de novo, ele não tem nenhuma informação sobre como é que o cara se parece e tal, né? E aí aparece um cara lá no meio da rua, vai tirar os equipamentos do carro, e o que que ele faz? Ele tira o canivete do bolso e ainda dá uma mexidinha no canivete no meio da rua, sabe? Só pra que tu saiba. Ah, não, é esse daqui que
quais
ele tá
as chances?
É, sabe? Então, tipo, pô, é muito conveniente que isso aconteça, sabe?
Sim.
E, assim, o caminho que o filme vai, tipo assim, pra onde que ele tá te levando, pra mim, pessoalmente, não foi nenhuma surpresa, porque eu já imaginei que ele chegaria naquele ponto. Então, isso eu pessoalmente posso considerar como sendo um defeito, porque eu já antecipei uma virada no final do filme, sabe? Mas acho que pra mim o pior é essa ideia desse pacto que esse personagem faz com o diabo. Porque eu não acreditei naquilo, sabe? Ele encontra o cara no bar, na boate, né? E aí o cara tem os seus chifrinhos lá e tudo mais. E aí ele imediatamente já acredita que aquele cara vai conseguir fazer com que ele encontre o assassino da filha dele. Só que, sabe, não tem nada na interação deles que sugira que de fato o cara vai, sabe, tem poder pra conseguir isso. O cara não tem essa presença toda que um Robert De Niro tem no coração, né? Coração satânico, sabe?
Satânico.
É. Sabe, mesmo no coração satânico, tu olha o Robert De Niro e fala que ele é o diabo, e o cara não acredita muito, né? Então, ele não tem, sabe? E esse aqui não tem essa presença
toda. Convenceu fácil demais, né?
Exato. E aí o que é pior, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que isso eu posso entregar, porque não é um problema. Mas, tipo assim, ele vai lá, ele encontra o cara, o tal do diabo, ele faz um pacto com o diabo. Aí o diabo fala pra ele assim, olha, a grande informação que o diabo traz pra ele é o seguinte, olha o celular da tua filha que tu vai encontrar informações lá. Porra! Aí o cara ainda justifica e fala assim, não, mas o celular tava com ela quando ela caiu na água, então estragou. Aí o diabo, usando todo o seu conhecimento do além, fala assim, tira o chip e coloca em outro aparelho. Cara, tu precisa fazer um pacto com o diabo pra chegar nisso, tá ligado? É sério isso?
Não foi um bom negócio, moço.
E aí, além disso, tem essa questão de ser conveniente, sabe? Tipo, porque, por exemplo, aí, lógico, ele acessa o celular da filha dele e começa a achar várias conversas lá e tudo mais que vai levando ele adiante. Só que ele só acha as conversas no momento que é conveniente pra ele encontrar, sabe? Porque eu acho que naquela situação ele ia ler todas as conversas que a filha já teve com todo mundo, sabe? Mas ele leu uma... E aí ele começa a suspeitar desse cara, daí ele vai atrás do cara, daqui a pouco não leva lugar nenhum, daí ele volta pra ler outra conversa, daí, sabe? E aí fica nesse vai e volta, assim, que eu acho que, de novo, que é muito conveniente. Mas acho que o principal é essa ideia de que eu não acredito nesse pacto que foi feito, sabe? Então, talvez num livro isso funcionasse, eu acho que ficaria mais claro, sabe?
Sim. Precisa ser comprado também, né? Pra engajar com esse cara.
Poxa. Exatamente.
A gente chegou a conversar um pouco sobre o Marcos antes, né? E eu não desgosto, assim, do Condado Macabro, mas... Uhum. Que é um longa, né? Mas depois ele lançou o Mesa para Dois, que até a Pat Feng, que, uhum, que atua, né? E o Apóstolos. E, tipo, os dois são tão superiores...
Deve ser isso.
A qualquer longa que ele fez... Que eu fico pensando que talvez ele se dê melhor num formato de curta, né?
Pode ser.
Eu não sei se esses dois estão disponíveis para assistir em algum lugar. Não sei se estão no YouTube. Eu até queria procurar porque eu queria rever principalmente o Apóstolos. Mas são muito bons, assim, sabe? O da Paty é tão... É simples, assim, porque ela tá lá com a cabeça aberta.
Que é a foto do perfil dela agora.
E o Apóstolos traz essa coisa da religião também, né? Tanto pelo nome, tem a ver com os 12 apóstolos, né? E Jesus e tal. E, tipo, são duas obras de arte, assim, pra mim. E então eu fico pensando nisso, se o Marcos se dá melhor mesmo com esse outro formato, né?
Pode
ser. De curtas em vez de longas.
Pode ser mesmo. Porque, assim, tem, como eu disse, tem as suas qualidades, assim, mas não rolou pra mim. Ainda assim, não é nem de longe, assim, não é o pior filme que eu vi no festival, que o pior foi o que eu vi em seguida, que é um chamado Covil, ou Layer, do Reino Unido, que esse é ruim de doer, assim.
Ai, que triste.
Que, assim... isso que é foda, né? Porque daí tu vê, eu passei, né, tem 95 minutos o filme, eu poderia ter visto uma mostra inteira de curtas nesse tempo, né?
Uhum.
E aí eu passei vendo um filme que é ruim. Mas eu tenho um negócio assim que se eu começo o filme, por mais que ele seja ruim, eu não paro, sabe? Eu vou continuar, vou até o final, vai que melhora. Ou então, e se eu paro no meio, eu considero perda de tempo. Então eu prefiro ver até o final do que...
Sim, faz sentido.
É, mais ou menos, né? Porque daí tu perdeu mais tempo ainda vendo um negócio ruim, mas tudo bem. Mas eu reconheço. Mas, assim, então esse, tipo, ele é um filme todo, sei lá, desconjuntado, assim, ele conta a história. Assim, o filme começa com alguma coisa, assim, um evento sobrenatural que acontece na casa de um cara, e daí esse cara vai preso, e aparentemente esse cara que foi preso, ele disse que, acho que ele matou a mulher e o filho, se não me engano, acho que foi isso. Só que daí ele fala que ele estava possuído por algum demônio, algum espírito, alguma coisa. Porque esse cara que foi preso, ele trabalhava com outro cara. Esse era uma espécie de casal Warren, assim, né? Os dois caras trabalhavam...
Eu ia falar da Invocação do Mal 3.
Exatamente. Então ele... É bem parecido com a Invocação do Mal 3, é verdade. Porque daí, então, esse cara, ele fala que ele estava em posse de um objeto desses, né, que eles encontram nas aventuras dele aí. Ele estava em posse desse objeto e foi isso que acabou causando a morte do filho, né? Ele foi possuído, daí ele acabou matando. Mas... Então aí o resto do filme vai ser o colega dele, né, o cara que trabalha com ele, que vai tentar comprovar essa teoria. Só que isso, assim, eu tô explicando muita coisa que o filme não te explica, sabe? Porque, tipo, esse início é muito corrido. Tu vê essa cena que acontece no início, daqui a pouco tu vê ali esse amigo dele conversando com ele e tudo mais, aí o cara fala mais ou menos o que aconteceu e tal. Só que todo esse passado deles, assim, de o que eles faziam antes, de como que eles trabalhavam e tudo mais, isso tudo o filme larga de vez em quando, assim, e meio que esquece depois. O filme esquece desse personagem que foi preso, sabe? Tipo assim, ele não aparece mais o resto do filme inteiro, e ele é a base de toda essa história, tá ligado? E ele não aparece mais. Eu até pensei que, assim, tipo, que ele voltaria a aparecer, porque é um ator que eu conheço, eu considero razoavelmente conhecido, porque ele tá naquele filme da Múmia com o Brendan Fraser, né? Aquele filme da Múmia da... Então, ele é um dos caras que tá lá, tipo, que tá ajudando o Brendan Fraser a caçar a múmia e tal, tipo. Então, o rosto dele, assim, não me é estranho, sabe? Mas aí ele é esquecido pelo filme, assim. Inclusive, o protagonista também tá na Múmia também, mas ele é um personagem mais coadjuvante.
Olha aí!
Então, se reencontrar. E aí, então, o resto do filme mostra esse cara tentando provar, né, esse sobrenatural. Só que ele tá, na verdade, tentando provar em benefício próprio, assim, porque ele acha que ele vai lucrar com isso depois. E aí, pelo que eu entendi, porque, de novo, o filme não explica muito bem, ele aluga um apartamento, assim, pra um casal, né, pra um casal de mulheres também, um casal lésbica, né? E aí, ela, a mulher, no caso, antes ela era casada com um cara, ela tem dois filhos e tudo mais, e agora ela tá, né, namorando com uma mulher. E ele aluga um apartamento, tipo, um Airbnb, assim, pra essa família. E aí, aos poucos, ele vai, tipo, entrando lá no apartamento e coloca um dos objetos que ele tinha guardado, assim, pra ver se aquele é o objeto amaldiçoado, sabe? Então, eles botam lá, vê se acontece alguma coisa, ele tá monitorando tudo. Não acontece, no dia seguinte, ele vai lá e coloca um outro objeto, esse tipo de coisa. De novo, eu tô explicando muita coisa que o filme não explica direito. Porque essa estrutura, ela é muito errada, sabe? Tipo, tu introduz um personagem que depois tu esquece esse personagem, sabe? Então, tipo, por exemplo, tem uma hora que a gente tá acompanhando esse protagonista, daí ele chama um outro colega dele e fala assim, cara, eu preciso da tua ajuda pra gente poder fazer esse trabalho, com esse trabalho aqui a gente vai poder tirar o nosso amigo da cadeia e tudo mais, não consigo fazer isso sem você. Aí o cara ajuda ele. E o cara some no resto do filme, tá ligado? Tipo assim, que serviço é esse que... Sabe, que tu vê o cara furando uma parede em certo momento e fala, tá, é isso que tu não conseguia fazer sozinho de jeito nenhum, sabe? Tipo, aí o cara aparece uma hora ou outra só, então, tipo, é confuso. E sem falar que aí, de novo, eu falei dessa questão de ser um casal de mulheres, né? Mas tu vê claramente que é a visão de um homem sobre o que seria um relacionamento de duas mulheres, sabe?
Ai,
porque, tipo, assim, imagino. Que aí tem uma hora, assim, que tá lá a mulher, assim, só de sutiã, na sacada, assim, sendo banhada pela luz da lua, sabe? Um negócio assim que tu vê claramente.
Super natural.
Acontece todo dia. Nossa, sério, é muito... E aí a estrutura do filme, daí tem uma hora que, assim, ele para, aí ele vai meio que pro futuro, depois ele volta pra mostrar o que aconteceu, mas não tinha por que acontecer. Ele introduz um novo personagem, sabe? Tipo, é tudo muito, muito errado mesmo. E o que, pra piorar ainda, o filme tava com problema na legenda, sabe? Não sei se aconteceu isso em outro filme. Que daí, quando eles fazem alguma coisa errada na legenda, fica aparecendo todos aqueles números da... Seria a posição da legenda. Tinha hora que tinha tanta coisa errada que daí ficava a tela inteira com legendas erradas, sabe? Tipo, aí só pra piorar a experiência, sabe? Esse daí foi dolorido. Né? Dolorido mesmo.
Já não estivesse ruim o suficiente, né?
Como se precisasse piorar, né?
Ai, que triste.
É, isso daí eu diria.
Mais
pra...
bom saber, né?
É, fuja. Corra. Aí teve mais dois que eu vi. Um foi que tinha uma amostra de documentários que eu fui descobrir só depois que ela existia. Daí eu fui lá e eu vi um chamado Arcadeologia, que conta a história de um grupo de pessoas, assim, né? Tipo, conta a história, é um documentário, né? Um grupo de pessoas que se dedica a restaurar aqueles jogos antigos de fliperama, que eu chamo, né? Que pelo menos era assim que chamava. Que hoje em dia, tipo, tudo quanto todos os jogos que tinham naquele formato, hoje em dia tu consegue jogar tudo no celular, né? Só que esses caras, eles se reúnem, então, eles formam uma associação mesmo, com estatuto e tudo mais, assim. Porque eles começaram a fazer tudo por conta, né? Tipo, cada um fazia o seu, ele achou uma máquina... Então resolve restaurar, assim, começa a pesquisar como é que faz, tá, o que eu preciso fazer, vai buscando peças e tudo mais. E aí esses caras, né, tipo, que faziam isso separado, eles começam a se encontrar, assim, né, tipo, e eles começam a se juntar, eles alugam um galpão para poder armazenar todas as máquinas que eles já têm, tudo que eles têm para consertar ainda e tal. Tem uma hora, por exemplo, que ele fala que tem máquina que ele demora, tipo, 3 anos pra conseguir consertar inteira, sabe? Tipo, pra conseguir revitalizar. Então, é um esforço muito grande, sabe? Muito grande. E que daí, tipo... E tem algumas coisas que o filme não aborda, que eu até entendo, sabe? Mas é, tipo assim, tem algumas coisas que... Tem alguns momentos que ele tenta explicar o porquê disso, sabe? O porquê de tu demandar tanto tempo, tanto trabalho, tanto esforço pra revitalizar uma máquina... contendo um jogo que tu consegue jogar em outro lugar, por exemplo. Então, assim, ele não chega a questionar esse tipo de fazer esse tipo de questionamento, porque eu acho que também não tem muita necessidade, porque eu acho que é o equivalente pra gente, por exemplo, que gosta de cinema, de falar da diferença de ver um filme em casa e ver um filme na sala de cinema, sabe? Tipo assim, o filme pode ser o mesmo, mas a experiência vai ser diferente. E é isso que é muito disso que eles defendem. Então, por exemplo, salas de cinema que só exibem películas, sabe? Que é um negócio mais específico ainda. Eu acho que vai mais por esse caminho. Tem algumas coisas que ele fala em relação aos jogos que eu acho que faz todo sentido. Que ele fala que aqueles jogos lá daquela época, eles não tinham muita enrolação. Tu colocava a ficha e começava a jogar. E hoje em dia o jogo ele passa, sei lá, 2 horas só te explicando da história e te tentando te ensinar a jogar pra depois tu começar. Então, isso eu concordo com eles plenamente, tá? Tem uma hora que ele fala que tinha uma máquina que ele conseguiu que tava sendo, usada como galinheiro.
Nossa! Então,
aí ele mesmo fala, imagina como é que tava por dentro.
Pois é. E aí, força de vontade.
É uma força de vontade muito grande, tá? Então, assim, eu entendo da onde que eles tiram, assim, eu gosto disso, eles falam, por exemplo, que eles estão preservando a memória de uma forma de arte, né, que é o videogame, que uma memória que se eles não fizerem isso, meio que ninguém faz, e essa memória pode se perder. Eu entendo. Sim. Eu acho que faz todo sentido. Daí tem uma coisa que daí é meio que a minha visão sobre esse assunto. Não tem nada a ver com o filme. Aí eu quero ver se tu concorda comigo. Eu acho que existe algo a mais em relação a esse apego que eles têm por essas máquinas e, consequentemente, esse apego que eles têm ao passado, né?
Uhum.
Que é algo que é muito característico da nossa época, né? Tem aquele quadrinista, o Alan Moore, que é o que escreveu lá, o V de Vingança, do Inferno, o Watchmen. Ele também é teórico, né? Ele fala bastante sobre o que está acontecendo no mundo, mas tu pega entrevistas dele, assim, ele é bem um cara bem crítico e bem, muito bem basado também, né? E ele falou uma vez, por exemplo, que essa onda de filmes de super-heróis que a gente tem hoje em dia, por exemplo, ele fala que é muito sintomático da época que a gente vive também, porque a gente está vivendo numa época de homens adultos que se recusam a crescer. Então, assim, ele falou, cada vez mais, né, os adultos estão deixando de crescer, eles estão se apegando muito a essas histórias, a esses personagens, a esses mitos que eles alimentavam do passado, né? Tipo assim, e aí isso leva a um movimento de querer fazer voltar o passado, que aí ele associa também, tipo assim, essa ideia de que no passado é melhor, no passado tudo era melhor, e daí quando surge algum candidato em algum lugar que começa meio que a promover a ideia de voltar ao passado, então, eles acabam abraçando isso. Então ele fala que o Alan Moore faz toda essa volta para dizer que filme de super-herói, de alguma maneira, tá ligado à ascensão da extrema-direita no mundo, sabe? E a gente, e queira ou não queira, tipo assim, essa ideia de que a gente já ouviu aqui, em algum lugar, tu já leu em algum lugar, gente falando que na ditadura era melhor, sabe? Porque não tinha essa roubalheira toda. E
dentro da minha família tem, sabe?
Então, e aí tu vê que, por exemplo, no filme, de novo, não é uma coisa que o filme aborda, mas de certa maneira tá lá, sabe? Quando mostra as reuniões pequenas desse grupo de pessoas que faz isso como um hobby, assim, acaba transformando uma profissão também, nas reuniões pequenas que eles fazem, tu vê que é tudo homem branco de meia idade, sabe?
Sim.
E aí...
É só de olhar, né, você já fica com aquele pé atrás.
Exatamente.
Né?
Então, assim,
esse
lógico,
grupo,
quando eles fazem um evento...
Sabendo.
Quando eles fazem um evento maior, assim, abre pra mais gente, tudo mais, vem jovens, vem tudo, mas é um movimento que tá sendo encaminhado, né, tá sendo carregado por um grupo de homens brancos de meia-idade. Então, tem algo que tá ali, que o filme, de certa maneira o filme não aborda, mas que eu não consegui não enxergar isso, sabe, porque é um apego ao passado, sabe, tipo, essa ideia de que, olha, a gente tá fazendo isso porque, de certa maneira, naquela época era melhor, isso aqui era melhor do que o que tem hoje em dia, mas, por exemplo, sabe, um apego que seja uma única coisa, sabe? É um...
Sim.
Pra mim é um oposto do, por exemplo, tem um documentário que eu acho muito legal, se chama, acho que, The King of Kong, que é a história de um cara que tá tentando quebrar o recorde no fliperama também do jogo do Donkey Kong, né? Donkey Kong. Que ele tem que ficar pulando, assim, tipo, pra subir. Então, tipo...
Sim.
Ele mostra isso, então mostra toda essa relação com a máquina e tudo mais, que o cara tinha uma máquina lá na garagem da casa dele e começou a jogar, daí ele foi descobrir qual era o recorde, ele tentou bater esse recorde, é a história desse cara, sabe? Mas o filme, esse The King of Kong, ele vai muito além, assim, vai mostrando, tem uma hora que tu vê que, tipo assim, o cara tá fazendo isso, mas é porque, aí entrevista a mulher dele e fala, não, porque ele perdeu o emprego, então ele tava bem depressivo, e daí ele conseguiu a partir do momento que ele arranjou esse novo propósito, ele saiu da depressão e tudo mais. Então tu vê que, tipo assim, tem algo a mais por trás disso, sabe? E nesse documentário aqui, ele não vai no algo a mais. Ele fica, tipo, só na superfície mostrando a rotina desses caras e tudo mais. Então, esse é um significado que eu coloquei no filme, que não necessariamente estava ali, sabe? Mas que eu acho que
sim, mas eu acho faz que sentido. Faz muito sentido, sim. Eu acho. É até meio triste, né? E sei lá, se você olha para o nosso presidente mesmo hoje, sabe? Ele é um cara que tá fazendo o quê? Assim... que se vê ele fazendo na mídia, tá andando de moto, tá fazendo churrasco, sabe? E acho que dá pra fazer essa ligação também, e eu fico muito decepcionada.
Eu deixei, na verdade, o melhor pro final, que o último filme que eu vi foi o Vencedor, né, que foi o Carro Rei, que é esse filme brasileiro aqui do... que é uma espécie, é uma ficção científica mesmo, né, dirigida pela Renata Pinheiro. Carro Rei é um filme do gênero fantástico que aborda o transhumanismo, um conceito que acredita no aumento das capacidades humanas através da tecnologia. Eu adoro essa sinopse, apesar de que ela não diz muita coisa, na verdade, né? tu lê a sinopse, tu não sabe sobre o que é o filme. O filme é a história, então, desse menino, que ele nasce dentro de um carro, e ele cresce, então, com a habilidade de conversar com os carros. E aí é muito legal que o nome dele é Uno. Mas ele... mas eles chamam ele de Ninho, que seria, tipo, o Ninho, né?
Uhum. Muito bom.
É muito bom. E aí esse rapaz, ele, né, depois que a mãe dele morre num acidente de carro, né? Ele meio que deixa de lado essa habilidade. Ele não quer mais conversar com os carros. Ele passa a andar de bicicleta daí. Só que ele acaba sendo empurrado de volta... para o mundo dos carros, assim, quando uma lei é aprovada na cidade que tenta... A ideia da lei é tirar de circulação os carros antigos, né? Carro com mais de 15 anos. E aí, a ideia é porque, tipo assim, esses carros estão dando muito trabalho, eles ficam pifando, mas tá, né, prejudica o trânsito, esse tipo de coisa, né? Só que, na verdade, é uma maneira de prejudicar os trabalhadores, né? Tipo, porque tem muito trabalhador que depende de carro antigo, não tem condições de comprar um carro novo, por exemplo. E uma das pessoas que é prejudicada é o pai do protagonista, porque ele é taxista, ele tinha uma frota de táxi, só que todos os carros que ele tinha são antigos, né? Então ele vai perder tudo de uma hora para outra. Então, assim, de longe o melhor filme que eu vi no festival. Ele venceu o prêmio principal e totalmente merecido, assim, com base no que eu vi. E digo até com base no que eu não vi, eu acho muito difícil que tenha alguma coisa melhor do que esse filme aqui. Ele é sensacional mesmo. E essa ideia que ele fala do transhumanismo, isso é muito bem explorado no filme, assim, porque tu tem essa transformação do... essa ideia de que a máquina, a princípio, ela tá aqui para ajudar o humano, só que, de certa maneira, ela acaba mecanizando o próprio ser humano, acaba tomando conta, né, tomando o espaço dele. Isso vai sendo explorado ao longo do filme. Mas não é só isso, né? O filme tem uma crítica, por exemplo, ao neoliberalismo ali no meio, né? Porque, tipo, tem a ideia do empresário que enriquece em cima do trabalho escravo, mas ele usa essa ideia do empreendedorismo individual, né? O que acontece? A partir do momento que, né, saiu essa lei, aí o protagonista, o Uno, ele chama lá o tio dele, que é mecânico, que é interpretado pelo Matheus Nachtergaele, e eles começam a fazer umas reformas nos carros que eles já tinham, né? Tipo, transformando eles em carros novos. E é uns carros brega, assim, tipo, todo colorido, são uns negócios bizarros, né?
Sei.
Então, mas ele se torna um carro novo, né? E aí tem uma hora, por exemplo, que tem um político que fala pro pai do protagonista que, assim, que a lei foi muito benéfica para ele, né? Porque ele viu naquela lei a oportunidade de se reinventar, sabe? É o típico discurso...
É sempre a mesma conversa.
Exatamente, né? É o típico discurso neoliberalista de você tem que criar o seu próprio mercado, né? Tipo...
Sim.
E aí... Esse...
Nossa, o sangue até me sobe.
Né? Se não tem mercado, você tem que criar o seu.
Pois é.
E obviamente, né? Eu ia mencionar isso antes, mas vou quando tu falou do Hélio não lá, né? O posicionamento político desse filme aqui tá muito claro. Assim, quando mostra o pai do protagonista, por exemplo, tem uma bandeira do Brasil logo abaixo dele, sabe?
Uhum.
E, em certos momentos, ele é visto com a camiseta do Brasil também. Tipo, tem uma hora que rola até um... Caruaru acima de todos, tá ligado?
Não.
É bem específico. Enquanto que, a princípio, o protagonista, ele, né, quando ele saiu, tentou sair daquele mundo, ele foi trabalhar com agricultura sustentável, né? Que seria o oposto do agropop que eles tentam vender pra gente, né?
Sim.
Mas assim, tem tudo isso, tem todas essas temáticas, mas além de tudo, e isso é muito importante, é um filme muito divertido, sabe? É um filme que é divertido de ver. Visualmente, ele é muito bonito também. Tem uma cena, por exemplo, que mostra a tal da mecanização do corpo, assim, que é muito legal, que do nada as pessoas estão lá trabalhando na linha de montagem e eles começam a dançar, tipo, uma dança robótica, assim, eles perdem totalmente a humanidade, sabe? Eles se transformam em outra coisa, sabe? É um filme incrível, mas incrível mesmo. Esse aqui vai passar em cinema depois, não é possível que não, sabe? Já ganhou Gramado também, já ganhou. Então, vá atrás, que quem não viu aí vai atrás, porque é demais. E assim, ele é tão bom que assim, ele tinha saído, né, de cartaz, dali acho que no sábado, se não me engano, foi no sábado a premiação, né?
Foi.
E aí, eu não tinha conseguido ver. Aí eu entrei em contato com o Cinefantes e perguntei, tá, mas o filme saiu de cartaz e tal. Aí eles falaram, ó, ele saiu, mas se ele ganhar, ele volta, pelo menos pra passar o domingo, né? Aí ganhou, né? Obviamente. Aí, assim, chegou no domingo, acho que domingo de manhã, eu fui ver o filme, vi, eu fiquei tão impactado pelo filme que eu tinha mais um monte na minha lista pra ver, sabe? Eu não consegui ver mais nada, sabe? Porque eu queria ficar com aquela experiência. E eu acho que não seria justo com nenhum dos outros filmes que eu visse depois, porque, tipo assim, eu ia ficar pensando naquele filme que eu tinha acabado de ver, e daí eu não ia prestar atenção naquele, eu ia tentar comparar os dois.
Sim.
Falei, não, eu vou parar por
e
aqui.
Ia achar tudo ruim.
É. Eu falei, vou ficar com essa experiência aqui, porque esse filme é sensacional mesmo. É muito, muito, muito bom mesmo. Então já valeu pra
mim
o festival inteiro, assim, sabe? Apesar de que, como a gente viu, teve bastante coisa boa no festival, né? Mas isso daqui é uma coisa impressionante mesmo.
Ah, eu queria muito ter visto. Fiquei bem curiosa depois, mas não deu, né? Então eu espero ter oportunidade de vê-lo em algum lugar em breve. Se for no cinema, melhor ainda, né?
Eu gostaria de ter visto no cinema.
Espero que chegue mesmo. É.
Porque ele tem, tipo assim, ele não tava no total da sua qualidade. Ele tava sendo exibido, acho que em 720, uma coisa assim.
Uhum.
E tu vê que tem muitas coisas das cores do filme que se beneficia de uma imagem mais cristalina também, uma tela maior e tal. Mas
sim,
só no que deu pra ver ali, já deu pra ver que é outro nível, assim, um negócio impressionante mesmo. Então,
que legal.
Fiquem de olho. Eu acho que é isso então, né? Meu Deus.
Acho que cobrimos tudo.
Nossa Senhora. Com certeza. Silvana, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aí é sempre muito legal conversar contigo, porque a gente vê que a conversa rende, né? Depois é só ruim pra editar, mas na hora de gravar é muito bom, tá ligado?
Tem esse ponto.
Tem esse ponto. Mas, sério, muito obrigado. Foi muito legal aí a conversa. Muito obrigado por ter aceitado de novo participar. Tá?
Eu que agradeço pelo convite. É muito bacana estar aqui. Adoro as nossas conversas. A gente se diverte.
Exatamente.
E só para lembrar, então, já que estamos falando de festival, né? Festival Boca do Inferno vai rolar de 13 a 30 de novembro, então quem quiser acompanhar, estaremos aí. Tem bastante coisa legal. Eu não participei da curadoria, mas agora a gente está indo atrás das legendas, né? Então eu estou consumindo um pouco mais do que a gente selecionou. E os nossos curadores, né, são da equipe do Boca mesmo, e eu confio na escolha deles também, então já adianto que tem bastante coisa interessante por aí.
Isso aí, fiquem de olho. Então eu vou, já tem link para tipo, o site oficial, vai ser no site do Boca, vai ser fora, vai ser?
Vai ser, a gente tá, a gente não, que eu não manjo nada de tecnologia, mas tá sendo desenvolvido uma plataforma própria, assim, mas vai ser alguma coisa tipo bocadoinferno.com.br/festival, sabe?
Entendi.
Não vai ser nada fora, assim, nada complicado. Mas em breve a gente deve, porque a gente anunciou os selecionados, né, recentemente, assim, mas ainda nem, foi só tipo uma lista geral, a gente ainda vai dividir em mostras e tal.
É que tem um monte de
curta,
né?
E aí a gente, sim, tem bastante. Eu acho que são 5 longas só, a gente limitou a quantidade de longas, né, 5 ou 6, e aí acho que tem 112 curtas, entre coisas de, tipo, sei lá, seus 2 minutos e seus 20, assim, né? Mas a gente vai ver também se consegue dividir em mostras menores, né? Para as pessoas poderem ir assistindo a conta-gotas, assim, ao longo das 2 semanas, né? E aí, então, nas próximas semanas a gente já deve fazer uma separação melhor, assim, e aí eu espero já ter o link mais certinho também.
É, mas em todo caso eu vou colocar o link da, com a lista, né, dos selecionados para o povo poder assistir também, então vai estar na descrição aqui do episódio.
Legal.
Bom, acho que por hoje é isso, então, né?
É isto. Obrigada, Daniel.
Eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Beijo, gente.